Hoje vai ficar como o dia que eu debati com Lindbergh na minha história.
Não, Vossa Excelência sabe da minha admiração.
E vice-versa.
Pelo senhor, desde que eu era estudante, o senhor era reitor da UNB, um reitor criativo. Eu até vi no dia que Vossa Excelência entrou para o PPS, um bocado de gente aqui, vem para a oposição. Mas eu disse de cara na hora que eu falei, isso aqui não é oposição conservadora.
Exatamente.
Porque o senador Cristóvão, nós temos divergências muito na área da economia. Mas é um senador extremamente progressista em todas as batalhas, no campo dos direitos.
Eu gostei de esquerda.
Exatamente.
Tem gente que não gosta mais.
Exatamente. Então eu
e socialista, mesmo que mude a definição de socialismo.
Ele foi responsável, senador Lindbergh, por eu encerrar minha carreira de militância estudantil. Eu fui num congresso da ONI e fui numa palestra que ele fazia. E ele fazia uma reflexão sobre a educação e sobre as críticas que nós fazíamos tão forte contra como a educação estava. E ele pegou e falou, começou falando para os estudantes, dizendo, boa parte dessa responsabilidade é de vocês. Vocês deviam estar estudando. Vocês estão cuidando muito de política e estudando pouco. E eu comecei a refletir aquilo, voltei para mim e falei, vou terminar meu curso.
Senador Medeiros, senador Cristóvão, então, eu acho que Vossa Excelência faz muito bem em dizer o seguinte, eu vou votar de acordo com as provas, se tem crime de responsabilidade ou não. Agora há pouco o senador Castro falou dos créditos suplementares, porque de fato as pedaladas fiscais são um argumento muito frágil para pedido de impeachment. O que é que houve em relação aos créditos suplementares? Ele disse o seguinte, foi um crédito suplementar sem autorização legislativa. Só que a lei orçamentária de 2014-2015 tem um artigo 4º que dá direito sim ao governo abrir créditos suplementares sem autorização legislativa, desde que não contraria o superávit primário. O que é que houve no superávit primário nesses dois últimos anos? Houve uma recessão grande, houve uma desaceleração econômica e o governo mudou no Congresso a meta do superávit primário. Então, mesmo aí, não há caminho legal. Se surgirem novos fatos, Vossa Excelência fala bem. O que eu tenho dito sempre, senador Cristóvão, é que hoje, naquele pedido do impeachment, não há base jurídica. É uma situação completamente diferente da de Fernando Collor de Mello. Agora vamos falar dos erros, dos erros e dos acertos, porque eu acho também que nós tivemos grandes acertos. Nós fizemos um grande processo de inclusão social nesse país. A vida do povo pobre, do povo trabalhador, mudou. A política de valorização do salário mínimo, o impacto que teve isso na Previdência, a criação desse grande mercado de consumo de massas, algumas decisões corajosas que Vossa Excelência fez parte, uma política de cotas, que é algo fundamental, porque a gente começa a ver pela primeira vez filho do trabalhador, negro, morador da periferia, nas nossas universidades públicas. Eu digo, inclusive, nós temos uma elite muito raivosa nesse país e preconceituosa. Eu não tenho dúvida de dizer que essa política de cotas tem setores, infelizmente, da nossa classe média alta que se arrepiam a falar dessa política de cotas. Como se arrepiam também a mudança que a gente fez em relação às empregadas domésticas. Teve muita rejeição em setores médios da sociedade, senador Cristóvão. Nós tínhamos em pleno século XXI um regime de semi-escravidão. Quando eu falo dessa parcela das elites, é interessante ver nesse período de ódio e de intolerância. Você sabe que teve uma passeata dessas aí, no final do ano passado, no Rio de Janeiro, que tinha um grupo de 100 jovens da zona norte do Rio de Janeiro que estavam andando de skates. E eram jovens majoritariamente negros. E eles faziam aquele passeio anual. E vinham na orla de Copacabana. Quando chegaram perto das manifestações, partiram para agredir eles, dizendo, petistas, petistas. E eles diziam, nós não somos do PT, é só uma turma passeando de skate. Mas você via ali numa parcela de um setor das elites brasileiras a intolerância. Como você disse, é negro, é petista, como petista hoje é criminoso. Um discurso raivoso, intolerante. Eu falo tudo isso para entrar agora nos erros, que eu acho que nós tivemos vários. Primeiro ano de governo do presidente Lula, a gente tinha que ter feito a reforma política, acabado com o financiamento empresarial de campanha, democratizado os meios de comunicação. Esse foi um erro. Não dá para o senador Castro aqui dizer assim, o PT... Na verdade, esse é um problema do sistema político como um todo. As mesmas empreiteiras que financiaram o PT, financiavam o PSDB e financiavam todos os partidos brasileiros. Aqui vale uma pergunta, e quando eu falo da seletividade das investigações da Lava Jato, será que só tinha propina dessas empreiteiras na Petrobras? Será que o financiamento dos governos estaduais, a situação é diferente? Será que os financiamentos de campanha, por exemplo, do governo de São Paulo, do governo de Minas Gerais, com essas empreiteiras... Então, não dá para achar que esse financiamento para o PT, um financiamento criminoso, o deles é dinheiro da sacristia. Não. Nós temos que reformar o sistema político como um todo. Hoje, nós temos um colapso do sistema político. Eu acho que nós avançamos ao propor o fim do financiamento empresarial de campanha. Eu acho que devia ter vindo com financiamento público, porque eu também não sei como é que você vai fazer campanha agora. É um dilema que nós temos aqui para frente. Mas o financiamento empresarial foi um avanço. Agora, o sistema político, nós temos 30 e tantos partidos, como é que se faz a governabilidade? Nós temos que ter coragem de mexer. Não mexemos no nosso governo, nem eles mexeram no governo deles lá atrás. Eu lembro a emenda da reeleição, compra de voto de deputado. Isso hoje, infelizmente, esse sistema político, infelizmente não, felizmente, houve um colapso desse sistema político. Então não dá aqui para partidarizar essa discussão. Ah, é um não. É o sistema político como um todo. Se nós não conseguimos reformar esse sistema político, nós vamos cada vez mais nos distanciar. Por isso que eu tenho dito, essas manifestações são contra a gente? São contra a gente. São contra a Dilma, contra o PT? São contra o PT. Mas é uma manifestação também contra a política de uma forma geral, contra o sistema político. Aquela vaia do Aécio e do Alckmin é fruto desse processo também. Agora, eu queria só acabar, senador Cristóvão, entrando num ponto que pouca gente tem percebido, e Vossa Excelência é muito atento a esse debate econômico, é que eu estou muito preocupado, porque tem uma nova coalizão se formando em torno de um programa, e eu cito aqui a Ponte para o Futuro, que é um programa de retirada de direitos de trabalhadores. Até o Fernando Henrique Cardoso disse que é muito radical, é um programa liberal muito radical. Porque, veja bem, e quando se faz o discurso, o senador Cássio falou de produtividade, tal, se constrói uma tese, Vossa Excelência sabe disso, em vários economistas, que um dos problemas da nossa produtividade é que o custo do trabalho está muito alto. E que o presidente Lula e a presidenta Dilma, com essa política de valorização do salário mínimo, acabou elevando muito o salário dos trabalhadores e nós estamos perdendo competitividade. Eu discordo dessa tese. Essa tese, para mim, é furada. Na verdade, o que a gente fez nesse último período da economia crescer, lá atrás, no governo do presidente Lula, foi justamente porque a gente melhorou a vida dos mais pobres, dos trabalhadores. E aí o salário mínimo teve um papel fundamental. Mas qual é o programa desse pessoal e da Ponte para o Futuro? Eu queria aqui levantar 4 pontos para discutirmos. Porque é o programa do golpe. O programa do golpe. Estão querendo afastar e tem um programa, uma nova coalizão a ser montada. Primeiro ponto, dizem, fim de todas as indexações de salários e benefícios previdenciários. Isso é concretamente o quê? O fim da política de valorização do salário mínimo. E o segundo, a indexação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. 70% dos benefícios previdenciários são pessoas que recebem um salário mínimo. Eles querem acabar com essa vinculação. Ou seja, ter benefício previdenciário abaixo do salário mínimo. Está escrito no programa Ponte para o Futuro. Tem um terceiro ponto que deve arrepiar a Vossa Excelência. Orçamento base zero. Fim de todas as desvinculações de receitas. Leia-se, saúde e educação. Eu fui prefeito. Eu tinha que investir 25% do orçamento em educação e 15% do orçamento em saúde. E eles propõem esse orçamento base zero para a nível federal, estadual e municipal. Olha o impacto lá embaixo de um prefeito irresponsável que pode desistir, que não quiser investir em saúde, preferir jogar tudo em asfalto. Então, esse é um tema impressionante, que nos preocupa muito. Né? E o último, outro ponto, colocar o negociado na frente do legislado. Isso aqui é rasgar a CLT, é um retrocesso à era Vargas. Né? Eu tenho visto de economistas do PSDB, inclusive, aqui quando vieram Samuel Pessoa e outros no seminário do PSDB, defendendo metas de superávit primário de 3% ao ano, e disseram o seguinte: a aprovação do PNE, Plano Nacional de Educação, foi uma irresponsabilidade. Então, olha, as pessoas talvez não estejam entendendo de forma mais geral esse movimento. Eu acho que não é um movimento só de afastar, derrubar esse governo. É um movimento que tem um projeto para implantar no país aqui a restauração do neoliberalismo com retirada de direitos dos trabalhadores. E eu tenho certeza, se derem esse golpe e assumir o Michel Temer, vai ser um governo fraco, que vai tentar impor esse programa e o povo vai se levantar. O que, que Vossa Excelência acha que as ruas acham do vice-presidente Michel Temer? Será que é a mudança que as ruas querem? Não. E um programa desse é um programa claramente antipovo. Então, eu quero chamar a atenção desses pontos. Em relação à taxa de juros, eu encerro aqui, senador Cristóvão. Eu concordo com o Vossa Excelência, disse que não pode baixar por questões políticas. A gente tem que baixar por questões econômicas. Eu, inclusive, fui autor de um projeto que foi votado aqui no ano passado. Era uma lei complementar, não tivemos os 41 votos. Mas nós ganhamos, 32 a 31. Que eu falo do duplo mandato do Banco Central. Porque hoje o Banco Central, no Brasil, tem um só compromisso, com a estabilidade monetária, com o controle da inflação. A maior parte dos bancos centrais do mundo, Banco Central, o FED, o Banco Central norte-americano, o Banco Central europeu, tem dois objetivos: controle da inflação e o crescimento econômico e a geração de empregos. Nós temos a maior taxa de juros hoje do mundo. Não dá, num momento de uma recessão como essa, para a gente continuar com essas taxas de juros aí. Segundo ponto, tem um impacto fiscal gigantesco. A gente fala em fazer ajustes. Como se faz ajuste fiscal sem baixar juros? No ano passado, nós pagamos 500 bi, aumentou de 2014 de 300 para 500. E eu dizia, nós estamos enxugando gelo. Porque a gente está querendo fazer cortes aqui no primário, mas o déficit está subindo. O déficit nominal do ano passado, que foi de 10 e tanto, mais de 8 pontos são taxas de juros. Aí você me pergunta, e a inflação? Olha, taxa de juros atinge sim a inflação de demanda, que está baixíssima. A inflação hoje foi muito preços administrados, gasolina, energia e alimentos. Então, não há sentido. Eu me convenço, senador Cristóvão, da mesma forma que o Bernie Sanders, que infelizmente não conseguiu a vaga, a Hillary vai ser a candidata do Partido Democrata, mas acho que ele fez um belíssimo debate nos Estados Unidos e jogou os holofotes sobre Wall Street. Eu tenho dito que o nosso Wall Street aqui é o Banco Central e essa política do rentismo. Porque, na verdade, não são só os bancos que ganham. Todas as grandes empresas, as maiores, dos 250 maiores empresas, 247 tem aquele departamento financeiro e planejamento que ficam ali olhando o tempo todo para onde investe. Se investe nas atividades econômicas de produção ou se investe no título da dívida pública. Eu estou convencido que a gente não baixa esses juros nesse país porque tem uma grande coalizão política e empresarial que impede. É ali grande parte dos impostos que a gente arrecada vai para aquilo. Então, eu estou falando isso, eu sei das discordâncias de Vossa Excelência comigo nessa área econômica, mas eu fiz questão de olhar um pouco mais à frente em relação ao futuro. O que é que seria esse cenário no Brasil com Michel Temer na presidência com esse programa econômico? Então, quem acha que esse caminho do impeachment vai solucionar a crise do país, está muito enganado. Acho que não. As ruas, inclusive, vão continuar com manifestantes, com novas pautas. Então, eu só queria alertar isso. Engana-se, e eu encerro dizendo isso, quem acha que o impeachment da presidenta Dilma pacificaria o país. Infelizmente, não vai pacificar.
Obrigado, senador. Eu vou concluir, senador Hélio, mas respondendo. Primeiro, se Michel Temer é golpe, foi o PT que deu o golpe, porque Michel Temer foi escolhido pelo PT. Não foi nem pelo povo. O povo não votou em Michel Temer. O povo votou na presidente Dilma, e a presidente Dilma e o PT escolheram Michel Temer.
O golpe é afastar sem base jurídica. Esse aqui
Não. Eu estou falando Michel Temer.
Sim.
Que o senhor disse. Michel Temer foi escolhido pelo PT.
Claro.
E foi escolhido duas vezes.
Claro.
Ou seja, foi escolhido por 8 anos. E na natureza, 8 anos é muito tempo. Qualquer um da gente morre em 8 anos, possivelmente. E a gente escolheu ele. Aliás, a gente não. O PT escolheu. Então é ele. Agora, se houver impeachment. Segundo, o que a gente discorda, eu queria um dia sentar mais longamente, é que a gente discute às vezes um ponto e outro, mas todos eles são imbricados. Por exemplo, se mantivermos o déficit da Previdência, e tem déficit, o Paim está errado quando diz que não tem, pode dizer que não tem, se trauma só os trabalhadores, mas é um conjunto, tem também aqueles que foi um grande avanço de trazer para dentro do sistema previdenciário. Se a gente continua crescendo indexadamente, aumenta o déficit, aí aumenta os juros. Não tem como baixar os juros se a gente não resolver a questão da previdência e outros gastos. É o conjunto que eu quero analisar. Desvinculação. Longe de mim querer desvincular o dinheiro que a Constituição obriga aí para a educação, saúde. Mas o certo mesmo, no médio e longo prazo, é fazermos um orçamento que tenha tudo o que é preciso para a educação. No outro ano já pode ser menos. Nós não só vinculamos, nós criamos uma camisa de força no orçamento. É impossível fazer mudança sem mudar o orçamento. E o orçamento hoje ele está tão amarrado que já não se consegue mudar. O que eu acho que a gente vai ter que caminhar um dia é para orçamentos plurianuais, durante os quais vai se investir o que for possível, precisa em educação, em segurança, em saúde. Aí vai ser preciso deixar de lado uma porção de gastos hoje do Estado, que a esquerda, tradicionalmente, estatizante, defende colocar. Tem que deixar isso para o setor privado. E, aliás, a Dilma deu avanços nisso com as PPPs. E tem orçamentos de médio prazo. Passado esse tempo, é capaz de não precisar esse dinheiro de 18%, por exemplo, que o prefeito precisa colocar na educação. E talvez hoje seja mais de 18% que precise. Então, e finalmente, a CLT. Não é questão de rasgar a CLT, mas adaptar a CLT ao tempo da robótica, ao tempo da internet, é preciso sim, ao tempo da globalização. A CLT foi feita no tempo em que a economia era fechada. A gente podia fazer uma lei ignorando o mundo, não pode mais. A nossa CLT, sem ser submissa ao resto do mundo, mas tem que levar em conta. É uma das coisas que está inviabilizando a Europa hoje, é porque cada uma tem sua, entre aspas, CLT. Cada uma tem sua previdência, mas não tem mais fronteira entre eles. Hoje, as fronteiras ainda têm entre o Brasil e o resto do mundo, felizmente, mas são mais tênues do que eram naquela época. E, finalmente, eu quero dizer, e tem a ver um pouco com a senadora Vanessa, eu não falei, muitas das coisas que a gente gostaria de fazer e que não conseguiu fazer nesses anos é porque não tinha força aqui. Mas se nos primeiros 100 dias Lula chegasse aqui com um conjunto de reformas, muito provavelmente passariam. Ou seriam ajustadas um pouco, não exatamente como ele queria, na força maior. Como todos os presidentes em geral que querem mudar fazem no começo, aproveitando a lua de mel, o diálogo. Todos baixariam, não totalmente a cabeça, mas se adaptariam. Nós perdemos aquela chance. E aí, por que perdemos? E, mais uma vez, a grande coisa desse debate de hoje foi a história que o Lindbergh trouxe. Nós demos mais importância à política do que à história. O Jango perdeu na política, ficou na história. O Lula, com a habilidade, a genialidade dele, a meu ver, preferiu vencer na política e deixou de lado o que ficaria na história, mesmo que perdesse na política. Não de ter golpe e ser derrubado, mas de não ter sido o presidente que queria. Ele cedeu muito à política de imediato. Não fez o enfrentamento que a história exige para os heróis. Bem, mas esse debate vai continuar ainda há muito tempo. O debate sobre impeachment é um debate que eu lamento que durante o meu período aqui vai ter que ter. O ideal era um país tão tranquilo que não houvesse isso. Tão consolidada a democracia que ninguém discutisse isso. Mas ainda bem que vamos discutir, porque nas condições atuais em que o povo está na rua falando isso, não discutirmos seria ficarmos para trás. Senhor presidente, era isso. Agradecendo muito.
Senador Cristóvão, eu estava ouvindo Vossa Excelência no meu gabinete e gostaria ainda de poder estar aqui falando, fazer uma intervenção na sua fala, maravilhosa, como sempre.
Obrigado.
Sempre muito bem pontuada, inteligente, competente. Portanto, Vossa Excelência é aqui um senador do equilíbrio nessa casa. É, o vosso pronunciamento, o senhor coloca com muita cautela esse momento que vivemos. É, tenho sido cobrado também, principalmente no meu estado, uma posição. Senador, você é contra ou a favor do impeachment? E aí é o momento de reflexão que todos nós devemos fazer. Eu já tive a oportunidade de participar do impeachment aqui no Congresso Nacional, como deputado federal, do impeachment do presidente Collor. Foi um momento também de muita emoção, comoção, e entendo que foi um momento de crescimento da nossa democracia. Inclusive, já tive a oportunidade até de elogiar a postura do ex-presidente Collor, quando, do processo do impeachment, ele, de forma pacífica, recebeu e aceitou a posição do Congresso Nacional. Não criou nenhum problema, poderia ele ter procurado causar uma convulsão social, um chamamento das Forças Armadas, enfim, outras alternativas. Não, ele preferiu o caminho democrático de aceitar o processo de impeachment. Portanto, o impeachment é claro que é uma previsão constitucional e que todos nós teremos que debater. Agora, penso que nós não podemos atropelar. Toda lei feita na comoção, na pressão, normalmente não é a lei ideal. Vossa Excelência sabe disso. Sim. Como um legislador experiente e também como um administrador. Vossa Excelência foi reitor da UNB, foi governador do Distrito Federal, portanto é um homem que tem muita experiência para contribuir nesse momento que vivemos. Digamos, o momento da pressão. Pressão daqueles que querem o impeachment de forma mais assodada possível e pressão daqueles que querem analisar, como Vossa Excelência está aqui fazendo, e pressão também daqueles que são contra de forma mais radical. Eu quero me colocar na posição de Vossa Excelência, porque o Senado da República, nós teremos, se vier para cá, a oportunidade de analisar, mas não o faremos agora. O processo de impeachment tem um rito que está previsto na Constituição brasileira. E aí, não adianta muitos quererem que nós, os senadores, tomemos posições assodadas. Nós precisamos aproveitar, quem sabe, esse momento da crise, e aí já disse aqui, em 25 anos que estou aqui no Congresso Nacional, é a primeira vez que nós temos duas crises acumuladas, uma crise política e uma crise econômica. Em outros momentos, tivemos uma crise política, como foi a questão do Collor, na época do Sarney, uma crise econômica, e assim por diante. Na época do Fernando Henrique, uma crise econômica, mas não as duas acumuladas. Portanto, eu penso que este momento é um momento, quem sabe, principalmente na maturidade desta casa, de pessoas experientes como Vossa Excelência fez alguns meses atrás, junto com outros companheiros, estiveram com a presidente Dilma, aconselhando, sugerindo a ela que tomasse algumas posições, mas que, infelizmente, naquele momento, a presidente Dilma não aceitou aquelas sugestões feitas, principalmente liderado por Vossa Excelência, e sugestões sensatas. Eu penso também da mesma forma, e falei isso em reunião com a própria presidente, todos os candidatos a presidente da República foram aos debates, às praças públicas, e prometeram as reformas. A presidente Dilma não precisava esperar a posse para promover essa reforma. Ela poderia fazê-lo num dia após o resultado eleitoral.
Isso.
E como Vossa Excelência estava dizendo aqui no seu raciocínio, perdemos a oportunidade. Porque, para se fazer as reformas profundas, o governo tem que estar respaldado pelas urnas e, claro, também com o apoio aqui do Congresso Nacional. E todos nós sabemos da necessidade dessas reformas. Por isso, eu entendo que este momento seria também uma oportunidade para que pessoas como Vossa Excelência pudesse liderar aqui um trabalho no sentido de conclamar os partidos políticos para que a gente busque a solução para o país. Porque a crise, o embate, é a pior situação. Mas eu digo o embate, não o embate da discussão de ideias, mas o embate de choque de pessoas. Por isso eu quero aqui dizer, e quero repetir mais uma vez, nunca me posicionei contra o processo de impeachment. Isso é uma previsão constitucional, como já disse. Agora, entendo que nós temos que analisá-lo de forma madura, como Vossa Excelência tem feito, não só nesse pronunciamento, em outros tantos momentos aqui. Por isso que não vou também me curvar à pressão daqueles radicais que querem uma posição. Você tem que dizer que é contra ou a favor. Não. Nós precisamos analisar no momento certo e na hora certa. Agora, vamos ouvir as ruas, vamos ouvir todos os processos que aí estão. Para chegar aqui, o impeachment, nós teremos que analisá-lo. Aliás, após a decisão da Câmara dos Deputados. Não temos como fazê-lo antes. Por isso, eu quero aqui, como presidente da Comissão Senado do Futuro, mais uma vez externar aqui a minha felicidade de tê-lo como meu vice-presidente. Aliás, essa semana estivemos com o presidente Renan, onde vamos fazer um grande evento no final do ano, exatamente para tratar também do futuro, do futuro da humanidade, do futuro desse país, do futuro para que a gente possa deixar um legado às nossas futuras gerações. E não tenho dúvida que Vossa Excelência é uma das pessoas que tem maior capacidade para tudo isso. Então, eu quero aqui agradecer essa parte, mas dizer da minha felicidade de ter e de ouvir um pronunciamento neste momento de crise, com equilíbrio, como Vossa Excelência está fazendo.
Muito obrigado, senhor. Eu concluo dizendo apenas que eu sou a favor de abrir o processo. Senador Wellington, eu vou mais longe. De repente, por que não termos na Constituição a abertura automática de processo de impeachment 2 anos depois da posse de qualquer vereador, qualquer prefeito, governador e presidente? Pode até ser uma avaliação para saber se continua ou não. Mas vou continuar sem dizer qual é o meu voto quando o processo for aberto. Porque eu creio que, como juízes, a gente tem que analisar os detalhes. Além disso, do jeito, Vanessa, senador Vanessa, do jeito que está a judicialização, eu não duvido que vai ter gente abrindo ação popular, dizendo, esse senador não pode votar porque ele manifestou antes ser a favor. Ou o outro vai abrir um processo dizendo, ele não pode julgar porque ele já disse que é contra. Não duvido nada que haja ação popular nesse sentido, do jeito que está a judicialização. É isso, senhor presidente.